Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Estaremos neste capítulo 1 a ver do verso 18 em diante e hoje vamos começar a introduzir o nosso tempo aqui lendo até ao verso 18 para podermos ter um contexto completo desta passagem. Vejamos então o seguinte, diz assim o verso 13 e iremos estar a ler até ao 18 e depois faremos os comentários a partir daí. Diz assim o texto, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Nós temos aqui, de facto, este texto extremamente rico acerca da pessoa de Jesus Cristo. É um texto que é uma referência básica para todos nós. Não podemos entender Cristo sem olhar para este texto. Infelizmente, alguns grupos religiosos tentam diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Tentam dizer que Jesus Cristo é uma pessoa importante, mas não é Deus, efetivamente. Aliás, ele até se referiu ao Pai como não podia fazer nada sem que o Pai lhe ordenasse, então significa que Jesus Cristo é menos que Deus. Este texto põe essa ideia completamente de lado. E nós podemos ver isso não só por este texto, como por muitos outros textos que mostra claramente a divindade de Cristo. Aliás, uma característica importante para definir se um grupo religioso está ou não dentro da palavra de Deus é exatamente a forma como ele lida com a pessoa de Jesus Cristo. Se o grupo religioso onde você está ensina a Bíblia até, mas não tem a pessoa de Jesus Cristo como sendo a pessoa de Deus, isso é uma característica de que, de facto, esse grupo religioso não está a seguir os ensinos bíblicos. O barómetro, a forma de medir se um grupo religioso está a seguir ou não a Cristo, está a seguir ou não a verdade bíblica, é a forma como ele lida com a pessoa de Cristo. E o apóstolo Paulo tem necessidade de escrever isto aqui, definir quem Jesus Cristo é, no fundo, por causa daquele movimento gnóstico que nós já temos vindo a falar, que era extremamente forte naquela altura. Era um grupo que se infiltrava nas igrejas e tentava de alguma forma influenciar as comunidades cristãs da época, e a tática deles basicamente era esta, diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus era um aion, o aion é um espírito, podemos dizer assim, que foi criado e como tal ele era menor do que Deus. Era um espírito importante, na hierarquia dos espíritos era um espírito importante, mas era um espírito menor que Deus. Não sei se você já ouviu isto, não é? Alguns grupos espíritas fazem a mesma referência a Cristo. Jesus é importante, é um espírito elevado, mas ele não é Deus. E isto é um erro que nós temos que combater pelas Escrituras. A Bíblia é clara. Jesus é Deus. Deus Filho, feito homem, que se tornou carne e habitou entre nós. Ele é o Criador de todas as coisas. E se nós olharmos para o livro do Gênesis, não temos a menor dúvida que o Criador é Deus. Então temos que cruzar o nosso conhecimento bíblico. E nós aqui, no nosso programa, já temos que ir fazendo isso. Já há algum tempo que estamos a estudar a Bíblia juntos. Portanto, você que tem acompanhado os estudos bíblicos, já sabe que de vez em quando precisamos de cruzar referências bíblicas. A Bíblia é uma só e nós temos que entender o contexto e verificar se no Velho Testamento e o Novo Testamento estão em concordância com o ensino. E é por isso mesmo que não podemos isolar passagens e retirá-las do contexto. Esta é uma outra estratégia dos grupos que querem afastar as pessoas de Deus. É isolar as passagens bíblicas e não cruzá-las com outras passagens do Antigo Testamento. É necessário, de facto, que as coisas estejam em concordâncias. Deus é um só, ele não muda. Quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, ele continua a ser o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E por isso mesmo, quando a Bíblia mostra aqui que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, quando olhamos para o Velho Testamento verificamos que foi Deus quem criou todas as coisas, a consequência lógica e óbvia deste raciocínio é Jesus Cristo é óbvio que tem que ser Deus para poder ser o Criador. Então é este raciocínio que muitas vezes algumas pessoas não querem fazer. Vemos aqui que Jesus Cristo, de facto, é o Deus Criador de todas as coisas. Mas ele não é só Deus Criador. Vejamos também aqui neste texto bíblico que diz que Jesus Cristo é também o Sustentador. Isto é de facto algo que muitas pessoas não entendem. Por ele ou nele, tudo subsiste. Ou seja, se não fosse a vontade de Deus, bastaria um estalar de dedos e o universo desapareceria. Literalmente, estou a falar literalmente. Bastaria Deus não estar a cuidar de nós como ele cuida e qualquer meteorito que vagueia nos espaços colidiria com a Terra e em menos de meia dúzia de segundos a Terra deixava de existir como nós a conhecemos. Bastaria o nosso planeta desviar-se um quilómetrozinho da sua rota perfeita em torno do Sol para que cada um de nós morresse carbonizado ou de frio, dependendo se o planeta Terra se aproximasse ou se afastasse da sua rota. Por isso, de facto, Cristo Jesus continua a cuidar de nós. É nele que tudo subsiste. A nossa vida, nós respiramos porque ele cuida de nós. A nossa saúde, nós temos-la porque ele cuida de nós. Por isso nós devemos estar gratos. Gratos a Deus por aquilo que ele faz em nosso favor. Devemos estar gratos a Deus pelo seu cuidado para connosco. Porque o sol brilha lá fora. Porque a chuva cai. Porque há de facto flores no campo. Porque os pássaros cantam. É algo maravilhoso e é algo do cuidado de Deus. Eu creio que muitas pessoas estão em depressão. Talvez alguns dos ouvintes que me estão a escutar neste momento se sentem deprimidos. Estão talvez até a recorrer à medicação e provavelmente é importante, continuem a medicação que o vosso médico prescreveu. Mas precisamos começar a apreciar as coisas belas da vida. A aprender a amar as coisas da natureza. Li um livro há pouco tempo que recomendo vivamente que o leiam. A saga de um pensador, e ele é um romance, e esse romance, a certa altura, a personagem principal dizia que amava abraçar as árvores. Precisamos de aprender a abraçar as árvores. E realmente eu acho que sim, precisamos de olhar para a natureza, desfrutar daquilo que Deus criou, parar um pouco à beira-mar e aprender a redescobrir a beleza do pôr do sol, ter segundos para poder meditar, ter um tempo para parar e ver as ondas do mar. Ter um tempo para estar sentado à lareira com a família. Nós corremos, corremos, corremos e nos cansamos dia e noite. Nos afadigamos para quê? Precisamos de aprender que todas as coisas subsistem pelo poder de Cristo Jesus. E a nossa saúde é um bem que Deus nos dá. A palavra de Deus nos mostra claramente que Deus não faz apologia nenhuma à preguiça. A Bíblia não nos desafia à preguiça. Mas também nos diz claramente que nós devemos aprender a descansar em Deus. Não é por muito correr que as coisas vão mudar. Nós temos de facto de depender de Deus. Se o Senhor não edifica a casa, diz o Salmo 121, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. E é melhor de facto depender de Cristo do que andar a correr de um lado ao outro. Mas o texto bíblico continua, ele diz também no verso 18 que Cristo Jesus, as coisas foram criadas por ele para em todas as coisas ter a primazia, ou seja, para que em todas as coisas ele seja honrado, para que em todas as coisas ele seja a coisa principal a ser adorada. Aqui nós portugueses temos de aprender a mudar a nossa mentalidade. Eu tenho que fazer aqui um apelo, porque realmente às vezes nós adoramos tantas outras coisas e esquecemos-nos de dar a primazia a Cristo. Infelizmente até algumas igrejas que se dizem cristãs. A gente pergunta na rua às pessoas qual é a sua religião. Ah, sou cristão. E depois perguntamos se de facto qual é o seu principal objeto de culto e vamos recolher de certeza uma variedade enorme de respostas. Há pessoas que são devotas ao Santo António, há pessoas que são devotas ao São João, há pessoas que são devotas a Fátima, há pessoas que são devotas a isto ou àquilo. Quando na Bíblia vemos claramente, você sublinha na sua Bíblia, Colossenses 1, verso 18, para Cristo ter a primazia. Cristo tem de ser a pessoa central do cristianismo. E eu pergunto que raio de cristianismo, desculpem uma expressão, mas que raio de cristianismo temos nós, onde Cristo não tem a primazia. Precisamos de um cristianismo onde Cristo é o principal objeto da nossa adoração. Eu sei que há muitos grupos cristãos hoje que estão a voltar a Cristo. Há grupos que realmente começaram a compreender isto. Mesmo dentro das comunidades católicas, hoje verifica-se um tornar a comunidade cristocêntrica. E isto é fundamental. Precisamos voltar a Cristo. É vital nós voltarmos àquilo que é fundamental no cristianismo. O verso 19 ainda nos diz: porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, Cristo Jesus, o Filho de Deus, realmente reuniu nele toda a plenitude da divindade, toda a santidade, todo o poder divino está em Cristo Jesus. Ele tem todas as características de Deus. Aliás, o livro de Filipenses nos diz exatamente isso, que ele, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou das suas capacidades, das suas prerrogativas para se tornar homem. E realmente isto foi o maior ato de amor que alguém alguma vez praticou. A única coisa que nós poderíamos ter assim mais parecido com isto era talvez alguém muito rico, talvez assim um príncipe, um rei, aquelas ideias que nós às vezes ainda temos da época palaciana, não é? Um príncipe ou um rei que deixasse de ser rei, deixasse de ser príncipe para se tornar um da plebe, alguém do povo, alguém humilde que vivia no campo e dependia da agricultura para viver. Foi mais ou menos esta a imagem que Cristo passa. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo, o Deus a que todas as coisas estão sujeitas. Ele se torna carne e habita entre nós. Não há amor maior, não há relação maior que pode ser estabelecida do que com o Filho de Deus, que nele reside toda a plenitude da divindade. Ele é o Deus perfeito, feito homem, para habitar entre nós, para mostrar o seu amor. E o que é que nós homens fizemos? Crucificámo-lo. Nós homens, à resposta do amor de Deus, o crucificámos, batemos, espancámos. Se você ainda não percebeu bem o que é que nós, seres humanos, fizemos a Cristo Jesus, eu recomendava que você visse o filme A Paixão de Cristo. É um filme que descreve de uma forma realista aquilo que aconteceu a Jesus Cristo naqueles séculos, naquela época onde Cristo esteve entre nós. Aquele filme retrata de uma forma violenta, mas real, aquilo que a humanidade fez ao Filho de Deus. Então, vale a pena nós, de facto, tomarmos consciência das nossas ações e voltarmos para este Cristo, este Deus de amor que habitou entre nós e que realmente continua a querer se relacionar connosco. O verso 20 ainda diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui temos realmente um versículo que mostra a centralidade do ministério de Cristo. Ou seja, a ação de Jesus Cristo é fundamental para a nossa reconciliação com Deus. Isto mostra que, em primeiro lugar, nós não éramos amigos de Deus. Ou seja, nós não somos todos filhos de Deus. Porque alguns pensam bem, todos nós nascemos filhos de Deus. Não. Aqui o que o texto está a dizer é precisamos de uma reconciliação com Deus. Ou seja, nós estamos como que de costas voltadas para Deus e só aceitando o sangue de Jesus Cristo para purificar o nosso pecado é que nós nos reconciliamos. É como se você estivesse zangado com o seu vizinho ou com o seu marido ou com a sua esposa e chegasse alguém ao pé de si e dissesse: ok, aquilo, a ofensa que o seu marido ou a sua esposa ou o seu vizinho fez, eu resolvo e eu pago essa dívida. Vamos supor que o seu vizinho lhe tinha roubado uma quantia de dinheiro muito significativa e alguém desconhecido seu chegava lá e disse: eu reponho esse dinheiro e por isso você agora já se pode relacionar com o seu vizinho. Ele vai pedir perdão, ele vai se reconciliar consigo. E então essa pessoa dava-nos as condições para a reconciliação. Aqui, quem nos deu as condições para a reconciliação foi o sangue derramado de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele reconciliou a nossa vida com o Pai. É por isso que é tão fundamental nós entendermos esta relação de Jesus Cristo connosco. Foi o sangue de Jesus Cristo que foi o alto preço pago para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus gratuito. É por graça que nós nos relacionamos com Cristo, mas o preço para essa graça foi o sangue de Jesus. Diz o texto bíblico: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer no céu. E o livro de Romanos, no capítulo 5, diz também: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele, não por meio de nós, não por meio dos nossos méritos ou das nossas capacidades, que nós temos reconciliação com Cristo. O verso 21 aqui do livro de Colossenses ainda nos diz: e a vós outros também, que outrora erais estranhos, e agora veja aqui o que é que o texto bíblico diz, e inimigos, no entendimento, pelas nossas obras malignas. Ou seja, nós não éramos filhos de Deus, nós não éramos reconciliados com Deus. Foi Cristo Jesus que potenciou, que possibilitou que isso acontecesse. Nós éramos inimigos por natureza de Deus. Por isso ele nos reconciliou. E por isso o verso 22 ainda diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja bem a transformação que há aqui. Não sei se você conseguiu apanhar esta mudança outra vez. Temos aqui alguém que está como inimigo de Deus. Alguém que está de costas voltadas para Deus. Veio o sangue de Jesus Cristo, ele nos vira para Deus, faz-nos ficar face a face com Deus, reconciliados com Deus, e não só isso. Ele nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus já não nos vai repreender. Porquê? Porque derramou a sua repreensão em Cristo Jesus. Ou seja, a punição que você e eu precisávamos, Deus vai colocar em cima de Jesus Cristo. É por isso que os cristãos ficam tão gratos à pessoa de Jesus Cristo que não podem ter qualquer outro mediador, não podem ter qualquer outra pessoa a quem adorar. É impossível um cristão que percebe a obra de Cristo adorar o apóstolo Pedro, por exemplo. Não foi Pedro quem morreu. É impossível um cristão que entenda a obra de Cristo adorar a Maria, porque não foi Maria que morreu na cruz. É impossível um cristão que entenda a obra de Cristo adorar a Paulo ou adorar a outro apóstolo qualquer. Não faz sentido. Porquê? Porque é Cristo Jesus que assumiu sobre si a nossa culpa. Foi ele que foi punido em nosso lugar. Por isso nós hoje somos declarados, veja bem o que é que o texto bíblico diz, somos declarados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Grande transformação opera Cristo em nós. Não tem a ver com o seu mérito. Você não precisa ficar orgulhoso. Não tem a ver nada consigo. Nem tem a ver comigo. Tem a ver com Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que me transformou dessa forma. A única atitude que eu posso ter em mim próprio é de gratidão. Dizer: Senhor, eu não merecia ser chamado santo. Eu reconheço o meu pecado. Eu sei as minhas fraquezas. Eu sei que não sou digno do teu nome. Mas eu sei também, ó Deus, que tu olhas para mim como santo. E eu quero ser grato por isso e quer ser digno de ser chamado santo. Por isso eu vou procurar viver o melhor possível, vou procurar ter as obras que sejam condignas do nome que tu me destes, do nome de ser santo, do nome de ser inculpável, do nome de ser irrepreensível. Por causa de ti, ó Deus, eu quero viver dessa forma. Veja a mudança da mentalidade. Nós não precisamos de viver, fazer boas obras para alcançar estes nomes. Nós alcançamos por causa de Cristo. E porque temos agora este nome, porque somos agora filhos de Deus, vamos viver de acordo com o nome que temos. Vamos viver agora de acordo com o ser filhos de Deus. Vamos viver de uma forma santa, vamos viver de uma forma irrepreensível, vamos viver de uma forma que seja de facto digna do nome de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz para nós andarmos de forma digna da vocação a que fomos chamados. É fundamental nós entendermos isso, porque quando não entendemos, de facto vivemos de uma forma que não agrada à pessoa de Deus. E realmente o apóstolo Paulo é perito, nos vários textos que ele escreve, em nos levar a esta reflexão, à centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. A não confundirmos a vida cristã com outra coisa qualquer, com gnosticismo, com bruxaria, com superstição. Não, ele traz-nos à reflexão e para o centro do cristianismo. Por isso ele diz em 2 Coríntios 5:21: aquele que não cometeu pecado, Deus Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus Pai colocou em Deus Filho a punição que você e eu merecíamos. E o livro de Hebreus também descreve isto de uma outra forma, dizendo: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, mas por meio do sangue, não de bezerros nem de bodes, mas pelo sangue de Jesus Cristo, entrou no lugar santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargida sobre os contaminados os santifica, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, a fim de, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Veja bem esta descrição aqui do livro de Hebreus sobre a importância do sangue de Jesus Cristo. Foi ele que deu esta possibilidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Voltando aqui ao livro de Colossenses, o verso 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo aqui mostra claramente o esforço que ele empreendia como filho de Deus pelo facto de ter compreendido a sua fé cristã, de levar o Evangelho até aqueles que ainda não tinham tido essa oportunidade. Por isso mesmo, ele divulgou de todas as formas possíveis a palavra de Deus. Nós próprios também nos esforçamos dessa forma. Por isso, encontramos na rádio, na televisão, na imprensa, nas comunidades cristãs, nos pequenos grupos familiares, a possibilidade de divulgar a ética cristã, divulgar os princípios de vida cristã, divulgar uma nova possibilidade de encarar a vida, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante que só Cristo pode dar. E Ele a dá por causa da sua morte e ressurreição. Não a dá porque nós somos bons ou porque nós temos mérito, não. Ele a dá porque nós reconhecemos as nossas fraquezas. E por isso podemos anunciar estas novidades através mesmo da rádio. Eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e viva de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe.